Você está ouvindo Pedaleira, com Cíntia Duarte.
Estamos de volta. Eu vou lembrar novamente vocês que tem sorteio lá no nosso Instagram. É, assim que acabar o programa, eu vou postar no feed, @cybike. A gente está fazendo sorteios da Mauro Ribeiro Esportes, uma caixinha hoje, em especial esse sorteio, muito mais especial do que todos os outros, porque estamos com Mauro Ribeiro aqui no nosso estúdio ao vivo. Então depois é só chegar lá no feed do meu Instagram, @cybike, seguir todas as instruções e colocar a senha secretíssima que eu vou falar agora, Mauro Tour. E aí é só torcer e participar. E a gente estava numa discussão aqui, né, Mauro, falando... É, eu perguntei para ele, poxa, imagine ganhar um tour. Ele falou, ah, é mais uma etapa. É, como é que você falou? Hoje você aproveita muito mais desse feito que você fez do que antes, né? Porque assim, se tem alguém aí dizendo, sempre tem alguém, né, com uma sem noção dizendo ou pensando, ah, ele teve sorte, né? É uma etapa de pequena distância, né? Ou no mesmo, nesse mesmo tour. Você falou que 7 dias depois você ficou em terceiro lugar no 15º estágio, que era de 235 quilômetros. E você terminou o tour, eu vi que estavam discutindo aqui na nossa live do Facebook, você terminou o tour em 47º, né? Então, dentre os 158...
205.
205, acho que foram 158 que terminaram. 205 largaram. Então já começa aí o negócio,
não,
né?
Não, mas eu acho assim, que eu acho que um resumo para dizer o que é o Tour de France, eu acho que é a importância, né?
É, o que é o Tour de France?
O que é o Tour de France são 22 equipes, 23 equipes que são selecionadas para o Tour de France. São 45 competições em média geral antes do Tour de France. É uma seleção dentro da seleção e só fica a seleção principal.
É, você estava falando, na sua época eram 30.
Exato.
E só 9 competiam.
Só 9, agora são 8.
Agora são 8.
Então, assim, já estar na lista para largar o Tour de France quer dizer, no mínimo, que você é o melhor do melhor. Do melhor, os outros ficaram em casa.
Exatamente.
Isso na tua equipe.
Na tua equipe. E assim, ó, vai que alguém que está nos escutando aqui, ó, que nem o nosso Sonoplast, sabe o que é o Tour de France? Sabe o que a gente está falando? A gente está falando do maior evento esportivo do mundo. Maior por quê? Porque ele é... Não, eu não quero te desanimar, mas você não pode participar do Tour de France. Ele são 21 dias. É. Né? 3 mil e quase 400 quilômetros, são 12 milhões, olha a grandiosidade disso, são 12 milhões de torcedores durante esses 21 dias, 6 horas e meia de tempo da presença dessas pessoas na rua, porque eles vão para a rua, eles param, a França para, as cidades param. Em comparação com a Copa do Mundo, a gente falou 12 milhões de torcedores durante esses 21 dias. Na Copa do Mundo são 3 milhões de torcedores, né? Em média são 660 cidades. São aí 198 ciclistas, 30 países representados.
Isso, agora eles diminuíram uma questão de segurança. 198.
300 membros de staff. 660 quilômetros aí, de 21 etapas, a publicidade. São 170 veículos, 600 pessoas envolvidas só na publicidade. 1.450 leitos reservados para a equipe da organização e para as equipes, né? Então veja, 10 médicos, uma enfermeira anestesista, 6 ambulâncias, 2 carros, um caminhão de raio-x. Então veja, ele é transmitido para 190 países. São 90 horas de programa ao vivo, 3,5 bilhões de telespectadores. Então, veja, ganhar uma etapa do negócio desse, por favor, né, Mauro? Eu lembro que você me contou, né, uma vez que assim que você voltou para o Brasil, que foi em 1990 e... Não. quando que foi que você voltou?
98.
98. É, veio uma repórter de uma revista francesa.
Sim.
E saiu com você pela cidade e ela ficou assustada como que as pessoas não paravam você na rua.
É, mas é uma coisa, eu acho assim, que são momentos, como a gente fala, né? São uma situação, eu acho que eu tenho mais, sou mais conhecido, pelo menos o nome, dentro da mídia europeia, né? Pela história, pelo aquilo que eu fiz. É, do que no Brasil, por causa que era uma relação de distância, né? Eu sou da época ainda que eu lembro que eu fiquei feliz quando fui para os Estados Unidos e comprei um fax, né? Porque daí passava
fax, porque fazer carta
tinha que receber todos os dias. Hoje você tem o Instagram, você tem...
Nossa,
você
hoje tá, não tem.
Hoje você não pode olhar para o lado, que já todo mundo já
limite.
Sabe que você olhou. Então, assim, se eu comparar a minha passagem como profissional, se fosse hoje, eu acho assim que teria que fazer alguma coisa de conhecimento. Eu acho que seria um pouquinho mais popular, porque hoje é transmitido na televisão brasileira, né? A SBN, mesmo que seja uma
Verdade.
Televisão privada, mas ela existe,
muita
um
gente
público
conhece.
Curte, existe essa movimentação. Eu acho que o ciclismo no Brasil só tende a crescer, né? Eu acho assim, pelo menos a paixão pela bicicleta está existindo, né? Eu acho que as circunstâncias estão levando uma alta afirmação cada vez maior, e agora só depende de uma continuidade, né? Eu acho que todas as cidades no mundo estão entendendo que a filosofia de vida tem que mudar. Acho que existe um
hoje
trabalho.
Mais do que nunca está tão
Europa,
claro isso.
A Europa já passou e está promovendo isso, e já a gente sabe pelos, né, pelos estudos que estão fazendo, que entre 2021 e 2022 até 2023 a bicicleta vai crescer ainda muito, vai crescer no urbanismo, vai crescer como qualidade de vida,
como mobilidade,
como
saúde,
tudo. E claro, dentro disso vai ter uma pequena parcela que eu acho que vai querer se investir no esporte como os outros esportes não acontecem, né? Mas o ciclismo, eu vejo que ele está realmente em alta. Pelo menos a bicicleta, né? Ela virou a namoradinha de muita gente.
Mauro, olha só, a gente, você acredita? 10 minutos a gente tem. Me conta, eu quero saber detalhes, você deve lembrar, como é que foi essa vitória sua lá? Como é que foi? Que quilômetro que você saiu? Então, como é que foi ganhar isso?
A vitória, ela começou, eu acho, no sonho, né? Por causa que era uma coisa que, quando eu saí do Brasil, era uma coisa...
Você queria ganhar uma etapa.
Eu tive esse sempre, né, se você me perguntar se eu sou um cara realizado no esporte, sou.
Com
né?
certeza.
Eu sou um cara, mas eu digo assim, às vezes em quando tem sempre aquela coisa, eu queria... Eu dentro da minha capacidade física, dentro daquilo que eu me dediquei, o resultado que eu tive, a escolha que eu fiz, a minha trajetória, como eu vi a minha carreira. Então, eu acho assim que eu sou um cara tranquilo nesse, né? Podia ter feito mais? Podia, né? Ou podia ter feito menos ainda, né? Mas assim, foi um dia...
Você já saiu, já largou?
Não,
já com a faca
assim,
nos dentes.
Eu acho que o primeiro contato que a gente teve com o Tour de France foi muito, muito, muito brincadeira já. A primeira coisa foi na avaliação física. Que todo neófito, né, o primeiro Tour de France, sempre as equipes brincam com a galera, né? Então a primeira foi, eu estava dentro da sala de exames fazendo um cardio, né, um cardiograma, né? E veio o médico, dois médicos, três médicos, quatro médicos, falaram: você não vai largar o Tour de France. Como assim? Não, você está com problema de saúde. Mas eu estava transparente. Como assim?
Tô com não problema sabia disso.
Tal. E daí veio toda a equipe dando risada por trás.
Ai,
foto,
pegadinha.
Era pegadinha. Ai. Então você já fica. Já,
sim,
né,
já
começa
começou
por aí.
Aí
o primeiro café, antes da no final da tarde, eu estava com o Henrique Caritu tomando um café. E o Henrique Caritu, um francês, vencedor da volta da Espanha, duas vezes campeão francês, estava com a camisa de campeão francês. E olhou para mim e falou: pronto? Eu falei: sempre pronto, né? Então ele falou: né, então aqui é diferente. Então ele falou assim: o Tour de France é diferente, mesmo para quem... Ele falou: é a 14ª vez que eu vou largar o Tour de France, e eu posso dizer para você que meu coração sempre acelera. E ele falou: é difícil de estar na frente, E quando se você tiver a oportunidade de estar na frente, não perca essa oportunidade. Então esse já foi o primeiro ticket de informação que a gente teve sobre o que é o Tour de France.
E aí largou, você foi para frente.
E aí a etapa foi, o primeiro dia foi a primeira etapa, difícil, complicada, né? Segundo dia, complicado, daí até o líder da equipe, o Charles Motet, que era o número um mundial naquele momento, perguntou para mim como é que eu tava. Eu falei, cara, eu tô apavorado. Ele falou, não se preocupe porque eu também tô. Porque o ritmo é muito. Ele falou, mas isso vai se encaixando, e realmente se encaixa. Né? As coisas vão ser, vai se encaixando. E no quarto dia, quinto dia, no sexto dia, comecei a ver que eu tinha uma mobilidade muito mais fácil do que nos primeiros dias, e foi indo. E no sétimo dia, eu tive essa oportunidade de quase vencer a etapa, estava super bem, nós estávamos escapados em quatro. Tanto que o diretor de prova veio à nossa altura e falou, ó, a vitória é entre vocês quatro. Só que aos últimos quilômetros era muito favorável o pelotão, e o pelotão andava 75 km por hora, a gente não conseguiu, 400 metros da chegada, a gente viu a chegada e o pelotão encostou, bom, claro, a velocidade é muito superior, a gente não teve o que fazer. Então já demonstrou que eu estava, no dia seguinte foi um dia ruim para a equipe, porque era uma contrarrelógio muito longa. Eu também não andei dentro das minhas características. E daí veio a bronca na noite, dizendo, poxa, a gente está fora do contexto, a equipe ela não investiu para isso, a gente era a segunda melhor equipe do mundo, né? Por isso que eu digo, quando as pessoas falam que é fácil ganhar uma etapa do Tour, mas quando você está na segunda melhor equipe do mundo, para estar ali já precisa
já foi bem difícil.
Então assim, daí veio a etapa de contrarrelógio, a gente não foi bem, depois no dia seguinte veio a grande vitória, tinha que ser tudo ou nada, e encaixou.
Que hora que você pensou, porque assim, quando a gente vai ganhar uma competição, você pensa, meu Deus, naqueles milésimos de segundo, ganhei, como é que foi isso?
No primeiro momento, quando lançou a corrida...
Porque foi um sprint, foi eles vieram
corrida, foi muito rápido. Eu lembro que faltando 7 km para a chegada, o último momento que você pode ter. Na época não tinha o rádio, né?
Diferente também,
muito diferente. Então as equipes tinham autorização de chegar perto. Quando chegou perto, o meu técnico lhe perguntou, o que, que você está vendo? Eu falei, vou ter que atacar antes porque não vai dar tempo. E aí foi o que aconteceu, eu ataquei. E daí eu consegui nos últimos 300 metros ficar mais ou menos uns 25 metros de vantagem, né? Que a câmera dá um desfoque. E eu dei tudo que eu tinha. Então, às vezes, porque o pessoal olhava para... Por que você olhava para trás? Eu falei, porque eu estava a 63 km por hora e eles queriam saber o que eu tinha que fazer para ir mais rápido, porque eu vi que eles estavam chegando. Mas
que
foi
máximo.
Maravilhoso, foi muito legal.
Mauro, você acredita? A gente já está no finalzinho do nosso programa. Eu não posso levar bronca aqui, não posso entregar programa.
Mas fica para uma próxima oportunidade.
Eu tenho mais uma participação do Adir. Infelizmente, eu não vou conseguir colocar, mas eu vou colocar isso daí nas minhas redes, porque ele faz um comentário muito legal sobre você. Eu acho que vale a pena a gente ver. Eu vou colocar, colocar aqui.
Da parte dele, ele tem um carinho muito grande.
Ele é muito especial. Eu quero te agradecer imensamente por você ter vindo aqui, mesmo a gente, né, nessa pandemia. Tem muitas participações aqui. Se você tiver oportunidade de dar uma olhadinha no Facebook, tem a Rosane Kirsch lá, que eu acho que você deve ter inspirado. Ela está lá na Itália, foi uma corredora profissional também. Ganhou o Tour de France feminino.
Claro.
Muito legal. E é isso. Quero te agradecer por você estar aqui. Quero te agradecer por você estar apoiando a nossa série Gerações do Ciclismo aí, com essa premiação. E a gente já estamos chegando no final. Se quiser falar alguma coisa,
não,
é todo seu.
Cintia, eu acho assim, o trabalho que você está fazendo é fantástico. Eu acho que lembrar a história, nossa história, né, que eu acho que faço parte dessa história, e ordenar e organizar esse trabalho de segurança, desse momento que o ciclismo está vivendo, eu acho isso fantástico. Continue.
Então tá bom, muito obrigada. Você faz parte da minha história. Eu lembro todas as broncas que você me deu quando você voltou da Europa. Você me ensinou, eu lembro até hoje, muita coisa. Galera, muito obrigada pela sua audiência. Sem vocês também nada é possível. Obrigada aos nossos patrocinadores. E quarta-feira a gente tem mais Gerações do Ciclismo. Valeu, obrigada.
E Esse foi o Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Confira o podcast do programa no site cultura930.com.br. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br.